Boa noite, Londres. São 21 horas e essa é a voz do destino, transmitindo em ondas médias de 275 e 285 metros. 5 de novembro de 2019. E o nosso podcast hoje é sobre V de Vingança.
Lembrai do 5 de novembro, a pólvora, a traição, o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil.
E o nosso podcast hoje começa sobre V de Vingança. Temos aqui a Maia.
Olá, pessoal.
A Ana.
Oi, gente.
E eu, Mari. E vamos começar esse podcast aqui.
Força através da pureza, pureza através da fé. Esse é o lema do governo inglês em uma Inglaterra distópica. A história de V de Vingança se passa sobretudo em Londres e abrange os anos de 1997 até 1998.
Houve guerra nuclear no mundo. A África não existe mais. E o governo inglês aplica o regime autoritário, privando a população de privacidade, liberdade e cultura. Mas a população acredita a ser para sua proteção. O governo tem seus serviços divididos pela cabeça, olhos, ouvidos, nariz, boca, todos representando o rosto e também há os dedos.
Nesse cenário, no dia 5 de novembro de 1997, surge V, que quer levar a anarquia para a Inglaterra, já que a Madame Justiça traiu. E existe Eve, mantida como aprendiz de V durante essa jornada. Foi escrita pelo Alan Moore e a arte dela é do David Lloyd, de quem eu tenho um autógrafo. Foi lançada em 1988. O filme lançado em 2006, a direção dele é do James McTague. Quem faz a Eve é a Natalie Portman e quem faz o V é o Hugo Weaving. A Natalie Portman, a gente pode falar um outro filme, o Cisei Negro. Ela é ganhadora de Oscar. E o Hugo, ele fez o Matrix. Ele, você ia falar qual?
Star Wars, não sei o
que. É boa. Da Natalie Portman, Star Wars, com certeza.
É porque eu só consigo lembrar dela como aquela idiota da Padmé.
A Maia tem muitos
personagens femininos
que ela acha. Não, esse aí eu já não vou citar, não, essa bosta aí, não, cara.
Não, ela fez em negro, Thor, Star Wars.
Quem que é esse? Contei aí que eu não sei.
Nem conheço.
E o Hugo, ele fez Matrix. Ele é o agente lá, o antagonista. E ele fez o Herald do Senhor dos Anéis. Ele é o rei elfo sobre este céu. A HQ, ela começa quase que do mesmo jeito que o filme, só com uma diferença, né? Que a Eve, ela tinha 16 anos e ela não tava indo se encontrar com ninguém, ela tava procurando um cliente, o primeiro cliente dela, né? Ela queria se prostituir. Isso é pesado. Essa HQ, eu achei ela muito interessante, que a gente pode falar sobre política só com ela, porque ela tem tanta riqueza, né, que o Alan Moore coloca nela. E até hoje, se você lê, ela parece bem atual. E não necessariamente na Inglaterra, entende? Porque esse cenário político que todo mundo tá passando, o mundo inteiro tá passando hoje, das pessoas abrirem mão da própria liberdade em prol de uma segurança. E é isso que acontece dentro dessa HQ. As pessoas, elas deixam tudo na mão do governo e igual essa história da avó de Londres, né? Se ele sumisse, fala na HQ que ia ser um golpe enorme, porque as pessoas iam perceber que não era ele que estava lá no comando do programa e que isso ia causar o pânico. Tipo, uma simples alteração ia causar o pânico.
Veja Vingança, a gente consegue fazer uma analogia. É bem interessante e serve também de digamos assim, de estudo, né? Pra gente ter uma base, não sei. Ela tem uma riqueza muito, muito grande, né? Filosófica, de vingança, né? tanto para filosofia quanto para sociologia, né? Ela é bem interessante essa HQ. O que o Alan Moore traz para a gente a respeito é de se pensar, né? É de se pensar. Porque, assim, o que, que levou o povo de Londres a abrir mão da sua liberdade por um governo totalmente ditador, né? Olha, você não podia fazer nada. Você não podia sair da casa. Você não podia sair de casa sem autorização do governo, por exemplo.
Tinha toque de recolher, né? É, no caso, é apresentado ali que houve uma guerra nuclear e para o primeiro capítulo da HQ, a Europa depois do Reino, que chama. Então, só com esse título dá a impressão seguinte, que não existia mais Reino Unido, existia Inglaterra, não Reino Unido, e houve a guerra nuclear. No caso, na HQ, eles só falam da África, que não existia mais África. Quem fala é até a Eve, que falando da infância dela, que a mãe dela falou para ela que a África não existia mais. A Eve tinha 7 anos e o rádio deu a notícia que aconteceu alguma coisa sobre a Polônia e os russos. E o presidente Kennedy, ou seja, dos Estados Unidos, disse que ia usar uma bomba se eles não se retirassem. E aí dá a entender que a Inglaterra ia ser bombardeada. E a Eve só lembra da mãe dela falando que a África não existe mais. E a Eve, de 7 anos, só consegue pensar nos leões e os elefantes morrendo. A Inglaterra escapou do bombardeio, o que não fez muita diferença, porque acabou com o clima e o rio Tamisa acabou estourando e alagou toda uma parte de Londres, e o clima foi destruindo as plantações e não tinha mais comida e o continente ia sumindo. Dá para pensar num cenário assim da população se entregando. Aí passa 4 anos e a família dela se juntou a um comitê de proteção. E não tinha comida, os esgotos transbordaram e a mãe dela morreu em 91, doente. O pai dela foi preso no aniversário de 12 anos dela e ela nunca mais viu ele. Nossa, que infância bosta aí.
Ela não teve uma vida fácil. Me parece que, assim, a vida de todo mundo ali parece que não é fácil, né? Em Londres, nessa distopia, parece que a vida de todo mundo não é fácil, né? A vida de todo mundo ali é complicada, precisa esconder algo, precisa ter dificuldades financeiras.
No filme eles retratam essa dificuldade com até aquela questão da manteiga. Que ela fala que fazia anos que ela não comia manteiga.
Uhum.
Então dá a entender isso, que houve uma guerra nuclear fora ali da Inglaterra, e que as consequências chegaram até ali, e que para evitar que a população sofresse essas consequências, eles optaram por um regime autoritário, né? No filme tem essa diferença. No filme eles colocam como um terrorismo doméstico, né? Três Águas, Saint Mary. Tem mais um evento que seria o governo testando armas biológicas, né? Na população. Isso não existe na HQ, entendeu?
Uhum.
A HQ é o inimigo, não. O inimigo é outro, é a tropa de elite. Na HQ, isso não existe. Na HQ, são o cenário é consequência de fatores externos e não internos.
E até no filme, se eu estiver errada, a Mari me corrige, ele foi, digamos, fruto, né, de experiências, né?
Sim, na HQ também. Só que na HQ ela deixa claro que o alvo dessas pesquisas, as pessoas que participavam, era um leque mais amplo do que no filme dá a entender. No filme fica meio subjetivo, assim, dá a impressão que o V era gay. Fica isso. Que eles falam só de gays. E na verdade na HQ eram negros, paquistaneses, qualquer estrangeiro, doentes. Aí os homossexuais, tudo que era diferente. Ou seja, além dessa supremacia branca, tudo que não era supremacia branca, sim, e heterossexual, poderia ser alvo da pesquisa. E uma coisa também que tem de diferente, ainda falando da parte de pesquisa, o V no filme, a médica fala que ele ficou sem os olhos, né? Na HQ não tem nada disso. Não fala que ele ficou sem os olhos, porque eu juro pra vocês que eu fico tentando imaginar alguém sem o globo ocular, entendeu? Queimado. Eu acho que a pessoa não sobreviveria.
Sim. Não, e as habilidades que ele tem, né? Seria algo bem extraordinário, né? As habilidades que ele tem de luta. Se ele não enxergasse, né?
Não queria dizer nada, não, em sociedade, mas a Ana já disse. Se ele não enxerga. Enfim, né? Demolidor não, né, gente? Pelo amor de Deus, para.
Demolidor não.
Na HQ mesmo, tem um prefácio dos dois responsáveis, né? Tanto o David quanto o Alan. E o prefácio do David, que ele escreveu em 90, ele conta que ele estava num bar em Londres, num pub, que ele estava bebendo e estava passando um punhado de programa feliz na televisão. E aí ele foi bebendo e o programa feliz passava um atrás do outro, o programa feliz, até que desligaram a televisão na hora que ia começar o jornal. Aí ele perguntou por que desligaram a televisão. Aí falaram que era o noticiário das 9 e depois ia passar um filme sobre uns clones nazistas lá de Hitler e tal. Ou seja, não ia passar nada alegre depois. Então até a população de Londres e tal, naquela época, não se interessava por nada triste. Então dá a impressão também isso na HQ, entende? Que as pessoas não querem ver a realidade, entendeu? Por isso elas aceitam o governo autoritário que mente, que esconde, que mascara todas as coisas ruins para eles.
Sim, a população fechou os olhos, né? Ela só pegou, não, deixa o governo tomar conta, eu vou seguir minha vida, o governo diz o que eu tenho que fazer, mas eu não vou questionar, né? Até porque, assim, como que eu vou questionar se começaram-se notícias falsas, né? Com relação à África, realmente a África deixou de existir? Ou foi uma fake news do... né?
Aí você lembrou isso, bem interessante, né? Porque hoje em dia as nossas fake news são rapidíssimas, né? Eu lembro quando teve o rompimento da barragem aqui de Brumadinho, da Vale, a minha mãe recebeu um vídeo mostrando de perto o rompimento de uma barragem. Só que era uma barragem de água, e essa barragem era no Laos. E dava para ouvir no vídeo que o pessoal não tava falando português. E todo mundo compartilhando, falando que era de lá. Aí minha mãe pegou e falou com minha tia, olha, isso não é de lá. Aí minha tia falou assim, minha filha viu, Carolina viu no Jornal Nacional e falou que é bem parecido. Agora, nessa época, né, que eles tentaram transmitir aqui na HQ, era época de rádio, televisão, carta, fonemas, né? Sim. Mas não sem tanto essa coisa. E eles escreveram ela como futuro distópico mesmo, né? Ela tava. Eles começaram a escrever ela bem antes. O Alan Moore começou a escrever ela. Ele ficou 7 anos, eu acho, escrevendo ela. Ele começou a escrever em 81. E aí, para lançar em 88. Passando em 87, começando em 87 a história, né? Então, era um futuro mesmo que ele estava intencionando ali. Aí, falando ainda da questão da população ter aceitado, na HQ tem diversas placas, né? Para sua proteção. A área de quarentena. Não tem acesso a ela, tá? Então, na HQ, a Eve, antes dela ir, de ficar com o V, ela era órfã e morava num abrigo. E aí ela tenta achar, fazer algum dinheiro virando prostituta, né? E aí ela se oferece para os homens deles, e, que ela não sabia que era, obviamente, que não ia ser tão burra assim. E eles falam para ela que eles iam fazer o que quisessem com ela e depois matar ela. E aí que o V salva ela. E agora,
né? A prostituição era um crime.
Isso. Né?
Quem pegasse a mulher cometendo o crime de prostituição poderia fazer com ela o que quisesse, né? Foi o que estava acontecendo com a Eve quando o V apareceu para salvá-la.
Isso. Exatamente. Primeiro prédio, na HQ, o primeiro prédio a ser destruído é o parlamento. Isso. A Câmara dos Lordes, né? É o parlamento. No filme já é o último. O último edifício a ser destruído. E o chanceler, né? O alto cargo dessa organização, ele, na verdade, é Adam Susan, o nome dele. Eu não sei porque colocaram Santa, eu acho que dá uma imponência maior do que Susan, né? Ah, senhor Susan, por favor, por aqui. Acho que isso não transmite respeito nenhum. E na HQ ele é mais apático, entende? Ele não é tão... uma pessoa de tantas atitudes, igual tem no próprio filme, né?
É pra dar um contraste ali entre os dois personagens, né? O V e a, digamos, a vilania, né?
É, um arqui-inimigo.
É.
Uma antítese, né?
Aham. Uhum. Por isso que eu acredito que eles chamaram mais, né, colocaram mais foco nele do que na HQ.
É, na HQ tem muito mais personagens do que tem no filme, que dividem várias ações que no filme eles concentraram em uma e outra pessoa. A Eve, né, ela tem 16 anos, então é óbvio que ela não trabalha na BTN, na George Tower, né? Ela era uma órfã e ela nunca teve irmão. Ela nunca teve um irmão que morreu em St. Mary. É uma diferença. O V, ele ataca um trem e sequestra o Prótero, que é a voz do destino. Só que ele não mata o Prótero. Ele só deixa o Prótero lelé da cuca. Ele joga o Prótero dentro lá da Galeria das Sombras, né? Do que seria a Galeria das Sombras, numa réplica de Larkin, né, da onde ele teria ficado. E faz o Prótero ficar doido. O Prótero, ele tinha uma obsessão por bonecas. E o V taca fogo nas bonecas dele, uma coisa assim. E o Prótero fica vivo. Na HQ aqui, o V, ele é menos violento do que no filme.
No filme ele é bem violento mesmo.
E ele chega a usar outra máscara.
Muito interessante, assim, as ideias que ele tem, né, de ataque, né, as formas que ele utiliza para atacar essa invasão no trem. E daí no filme ele invade o estúdio de TV também. Eu acho bem interessante os meios que ele utiliza, né?
Mas tem mais personagens, né, igual eu falei, Naga aqui, que expandem mais, cada um faz alguma coisa, né? Mas no filme eles concentram. O líder, Adam Susan, ele tem diversos diálogos, assim, pensamentos dele, que mostra até que ele tinha até boas intenções com o que ele estava fazendo, né? Tentando... como que eu falo assim? Para ele, a guerra é que escorra a sua liberdade. Então, a restrição de liberdade não é uma coisa que ele impõe à população. É uma consequência dessa proteção, né? E que ele não quer dar essa liberdade para o povo, porque a única liberdade que eles teriam seria morrer de fome. E em diversas partes ele fala que ele ama uma mulher, ele ama uma figura feminina, né, que é a noiva dele, só que ela tem olhos para flertar, ou prometer, né, mas que ela enxerga tudo e tal. Aí você fica tentando, esperando, né, vai mostrar que mulher é essa, que mulher é essa. E essa mulher, na verdade, é a Old Bailey, seria a Madame Justiça. Ele é apaixonado pela estátua da Justiça.
É interessante a colocação da Mari, que ele tinha boas intenções, né? Quando ele colocou, instituiu esse regime ditatorial, esse regime totalitário, autoritário. A gente fazendo uma analogia com o que a gente tem de real, né? Todos os ditadores, todos os regimes totalitários que a gente viu, né? Os seus líderes, eles tinham boas intenções na visão deles, né? É interessante essa colocação, né? Eles colocaram uma colocação bem, bem real, né?
Mas já dizia a frase, né? De boa intenção, o inferno
tá cheio.
Tá cheio.
Exatamente.
E logo depois dessa parte que o Adam Susan fala que ele era apaixonado pela Madame Justiça, aparece o V se declarando para a Madame Justiça, né, falando com ela, que ela o traiu. Então tem um diálogo bem interessante quando ele fala que ele já é apaixonado pela anarquia. Que ele tinha o V. Tipo assim, é bem interessante, porque o Adam Souza fala que ama a Justiça.
A Justiça.
E o V fala que ele amava a Justiça, mas agora ele não ama mais, porque ela traiu ele.
Isso.
E agora ele ama a anarquia. Ele tem uma amante chamada Anarquia, entendeu? E nesse diálogo dele se despedindo da Madame Justiça, ele dá pra ela uma caixa em forma de coração com um laço. Ele dá pra colocar ela no pé dela. Logicamente, a gente já sabe que é a bomba que vai explodir ela, né? Mas eu acho interessante o diálogo que ele tem com ela. Que ficou tipo uma frase ótima pra gente falar quando termina um relacionamento com alguém. Ficou primorosa. Ele diz assim: "Por isso, adeus, cara dama. Nossa separação não me entristece. Uma vez que não é mais a mulher que amei outrora." Ótimo! Ótimo. Aí a gente banca a Corey, enfia a pessoa na nave espacial e despacha do planeta.
Isso.
E aí o V explode o Old Bailey, né? E uma coisa diferente que tem também é o seguinte: a Ivy, ela não vê o V como um par romântico na HQ. Na maioria dela, né? Na verdade, ela pensa nele mais como um pai pra ela do que como um amante. E ele pensa nela mais como uma aprendiz do que como um amante. Porque vale lembrar que a amante dele é a anarquia, né? Então, o V leva ela voluntariamente até o esconderijo dele. Vendado, é verdade, mas ele leva ela voluntariamente. Ela não é resgatada por ele forçadamente. E ele mostra pra ela todas as instalações, logo de cara. Como se no final a gente tenha essa sensação de que ele já estava preparando para deixar aquilo como legado para ela, como aprendiz, né? Tipo Batman mostrando a Batcaverna pro Robin. É aqui que eu coloco, aqui a armadura, aqui a Batcaverna, aqui tem essa moeda gigante, aqui tem um dinossauro.
Você falando isso, me lembra que assistindo V de Vingança, assim, em primeira parte, parece que a Ivy, ela vê o V como um par romântico, mas ele vê ela como uma aprendiz. É tipo
Porque naquela cena em que ela acaba de chegar lá da Batcaverna dele. É, e ele acaba de chegar, não. Aí, tipo, ele pergunta se ela já tinha visto tal filme. E aí os dois assistem juntos. E ela pega e fala: senti pena dela, porque ele tava muito preocupado em vingança, mas não dava atenção pra ela. Aí, tipo, dá a entender que ela tem algum interesse romântico nele, mas ele vê ela como uma aprendiz. Eu acho que isso fica claro no filme todo, que ele só vê ela como uma aprendiz mesmo.
Na HQ também tem essa busca do V em matar todo mundo envolvido no centro de recuperação e readaptação de Larkin. E quando chega a vez de matar o bispo, a Eve faz o papel dela excelentemente. Ela não tenta salvar o bispo, igual acontece no filme. No filme, a Eve duvida em alguns momentos. Na HQ, ela não duvida em momento nenhum, entendeu? Ela só vai, entendeu? Ela faz tudo que ela tem que fazer, que ele pede pra ela fazer. Inclusive...
É que eu ia fazer aquela minha clássica e falar que no filme teve um momento em que eu queria tacar fogo nela.
É, na HQ, ela... É, o V é que expulsa ela da Galeria da Sombra, entendeu? Não é, ela não tenta fugir. No filme ficou assim, acontece a cena com o bispo, no filme ela foge, lá depois do episódio com o padre. Na HQ, o V é que conduz ela, vendada pra fora da Galeria da Sombra e deixa ela sozinha no meio da rua. Você vira aí, minha filha. Vai lá e você vira. É, pode falar, Maia, que você queria tacar fogo na Eve.
É que nessas horas eu queria tacar fogo nela, porque no filme ela dá um pouquinho de raiva. Porque, tipo assim, ela conquista a confiança dele. Conquista não. É, como é que é? Ele faz. Quer dizer, ela faz ele acreditar que ele pode ter confiança nela. Aí ela vai lá e faz o quê? Faz merda. É isso que ela faz. Aí o que você quer fazer? Tacar fogo nessa filha do mar. Ego.
Dessa vez eu tenho que concordar com a Maia.
Dessa vez? Gente.
Não, só queria dizer que no podcast passado, o do Jovem Titãs, eu nunca vi a Maia odiar tanto uma pessoa. Conta a Maia desse, sei lá. Nossa!
É isso mesmo. Ah, vaca.
Tá bom, não vamos falar dela. Não vamos falar dela.
Hoje não é aquela vagabunda de fogo.
Ciúmes do Robin, gente.
Não é ciúmes do Robin. Não.
Para,
é.
Não tenta enganar, lógico, gente. Que não.
Não é, isso é a coisa que menos pode ser.
Vamos continuar aqui. Foca.
Foca na foca.
Lembra a parte que a gente falou que cada tinha os pedaços do corpo, né, da cabeça e tal? O nariz equivaleria a Scotland Yard, né, que é a polícia lá de Londres, da Inglaterra e tal. E a médica, a Adélia, não usou o nome falso, igual ela usa no filme. Era Délia mesmo. E tem uma coisa diferente também, que ela e o inspetor lá, o Flint, o policial, estavam se pegando na HQ. Só que ele não sabe que ela era de Larkin. E tem uma coisa também diferente, que as câmeras que aparecem no filme, só depois daquele diálogo do V com o Flint... Flint, né? Flint é ótimo. Na verdade, na HQ, eles têm uma câmera em cada quarto de cada membro do partido. Que invasão de privacidade danada. Aquela narração que a Adélia faz no filme, ela realmente existe, ela na HQ. E o V realmente mata ela. Mata mesmo. Mata todo mundo. A Eve acha ele, Gordon, e ela se torna amante dele, na HQ. E ele era contrabandista de armas e outras coisas. E aí um pessoal que ele faz negócio é que mata ele. E aí ela fica sem ninguém de novo. É azarada demais, uma mulher dessa.
É, a diferença disso pro filme é que no filme ele... Não sei se ele roubava coisa. Ah, não vou nem tentar explicar, porque senão eu vou acabar com toda coisa do podcast.
Porque na HQ ele é contrabandista. No filme, ele apresenta um programa de televisão.
Isso, mas é porque ele tem coisas guardadas no porão, ou um canto secreto da casa dele que ele não deveria ter. É isso aí. Tipo assim, mas ele não é exatamente contrabandista.
Isso, na HQ já não tem nada disso, não tem. O Gordon não tem a importância que eles colocam em cima dele.
Isso, e lá porque, no filme ele é morto porque ele fez uma piada infame com...
Nossa, ele fez um programa completamente sátiro em cima do Adam Sandler. E ela pega uma arma pra matar alguém. E aí alguém desmaia ela e aí ela fica tendo uns pesadelos, umas coisas alucinadas, e quando ela acorda, ela já tá numa cela já. E diga-se de passagem, não é a cela 5, porque no filme eles colocam ela na mesma cela do V. Uma coisa também que tem na HQ é as torturas que ele faz com ela. E ela realmente acha a carta da Valerie. E, gente, eu acho essa carta tão pesada. Nossa, toda vez que eu vejo o filme que chega na parte que a Valerie fala que cada pedacinho dela vai morrer ali, eu começo a chorar. Toda vez que eu vejo esse filme, toda vez que eu leio essa HQ, na hora que ela fala cada pedacinho da integridade dela ia morrer ali, eu fico de lágrima. A carta é muito pesada, cara. Porque na carta ela vai. Ela. A personagem, né? A Valerie, ela era lésbica. E ela conta toda a vida dela até ela ser. Depois que ela foi presa. E ela também escreve num papel higiênico. Na HQ, ela também escreve num pedaço de papel higiênico. E ela conta como que aconteceu essa mudança. É ela que explica essa trajetória do. Esse impacto. Essa hora que entra o governo fascista e toma conta do cenário. E a Eve, ela é torturada, ela tem o cabelo dela raspado e tal. E tem uma diferença nisso do filme, que ela permanece com o cabelo curto, mas ele vai crescendo no decorrer da HQ. Até no fim ele tá mais baixinho, mas ela não mantém ele raspado. E depois que ela sai desse lugar de prisão do V, ela continua junto com ele, ela não separa dele em nenhum momento. E o V realmente dava rosas, escalas de Carson para as pessoas que ele matava. Aquela cena no filme que o Flint vai até Larkin, ele já chega lá e sabe o que ele faz? Ele toma LSD, ele começa a viajar, ótima decisão, meu chato. Do tomo 2, né, que a HQ é dividida em tomos, né. O primeiro era a Europa, depois o Reino. O segundo é bem interessante, o nome dele é Estivil Cabaré. E as páginas desse primeiro tomo são como se fossem partituras, como se fosse uma peça em piano. Eu acho tão bonitinho. O Alan Moore é um filho da puta, não gente. O V, ele realmente invade a empresa lá de televisão, só que o que ele fala para a população não é aquele discurso que tem no filme. É um discurso mais firme, mais acusador. É igual a gente falou no começo do podcast, de que a população é que deu poder para esse governo. E que todas as ações desse governo eram culpas da população. O discurso dele é mais incisivo, mais condenador. Aqui tem personagens femininas mais importantes. Tem as mulheres de dois membros mais importantes, né? Que seria o Creed, que no filme é representado, o V chama ele de Aranha, que é aquele com a cara mais velha, e o Desmond, que se eu não me engano, no filme, ele só aparece na Georgetown, uma coisa assim. Mas na HQ elas são mais importantes, né? Quando o V mata a Delia, ele não consegue sair de lá imediatamente, ele acaba matando um cara do governo chamado Derek. Só que esse Derek, ele tinha um casamento abusivo. E ele pega a arma dele vazia e finge uma roleta russa tentando matar a esposa dele. Só que a arma tava vazia. E naquele momento alguém liga pra ele ir até a casa da D. Quando ele chega lá, a arma dele tá vazia. Aí ele não consegue matar o Vem. Só que essa mulher, ela é importante mais pra frente, a ex-esposa dele, a viúva. Porque ela é desprezada pelo governo. Ela não consegue pensão, ela não consegue emprego. E ela tem que trabalhar, então, num cabaré. E ela tem que se oferecer pra uns caras nojentos lá e tal. E ela é importante depois, porque é ela que mata o Adam Susan. Não é o V ou alguém do partido. Ela mesma pega uma arma e dá um tiro no cara. No meio do nada. Tipo, tá uma passeata assim, ela chega perto dele e alguém ia barrar ela, mas deixa ela passar, porque ia ser bom pra popularidade do Adam Susan, ser visto com a população, era uma mulher bonita e tal. Ela puxa a arma e pau. Rebenta a cabeça dele com tiro.
Com certeza.
O dia que a mulher mata o Adam Susan é o mesmo dia que o V morre. E ele morre com um simples tiro. Não tem toda uma um drama de facas e facas voadoras. E... não, o cara dá um tiro nele e ele morre. Aí ele pede pra Eve fazer um funeral viking pra ele. E ele já tinha o metrô limpo e tudo mais. E ela coloca ele lá dentro do metrô e despacha ele. E nisso o pessoal tava falando na rádio, dando aviso. E se ele não aparecesse até a uma hora que ele tinha marcado, que era meia-noite, para aparecer para a população, ele era para ser considerado morto. Só que a Ivy assume o manto dele e ela se torna o novo V, digamos assim. E ela que aparece para a população. Uma característica do filme que tem em comum com a HQ é futuro distópico. O filme foi lançado em 2006 e a história passaria em 2015. Aí já mostra aí a diferença da HQ, né? Que a HQ ela é em 97. E não tem o nome do Alan Moore nos créditos. Porque aconteceu uma treta fabulosa. A treta começou com o Watchmen, parece que ele não estava recebendo os rendimentos, era só a DC, eu não tenho certeza dessa treta aí. Mas quando foram quando foram adaptar para o cinema, alguém pegou e falou que ele estava muito feliz com a possibilidade da adaptação, e na verdade ele não disse isso. E aí o negócio acelerou de vez. Então no filme só tem creditado David, assim como em Watchmen só tem creditado o artista, não tem créditos pelo Alan Moore. Dá pra entender, porque se você lê a HQ e vê o filme, você percebe que muda quase tudo. Fica alguns personagens, algumas ideias de fundo. Maia viu o filme recentemente, não foi, mesmo? Eu só queria dizer que toda vez que eu ligo V de Vingança, minha mãe aparece, ela fica até o final do filme, porque ela adora o filme V de Vingança. E ela acha uma sacanagem ele morrer no final. Por que ele morre no final? Ela sempre fala.
Também acho uma baita sacanagem ele morrer no final.
No filme, a Eve, ela é funcionária da BTN, trabalhando na Georgetown. E ela estava indo encontrar com o Gordon, que trabalha na BTN. E o V salva ela dos homens dele. E aí o V leva ela para assistir um concerto. E na verdade esse concerto é
muito bom naquela hora em que ele pega e fala com ela. Não, assim, você gosta de música? Eu adoro essa parte, porque depois eu fico pensando legal, né? Porque ele pergunta pra ela se ela gosta de música, porque ele vai tocar o terror, mas ok. Adoro.
Tem essa parte na HQ também. Ele pergunta pra ela se Ele leva ela pra, pra assistir o... Tem aquele diálogo que ele fala, que ela pergunta quem ele é, e ele fala que...
Não o que, mas... Não quem, mas o que.
Isso. E aí ela fica, what the fuck? E, aí, e ele fala, mas eu tô só te lembrando que da coisa ridícula que você perguntar pra uma pessoa mascarada que não é, realmente é, é idiota. Mas não tem esse, esse diálogo na, na HQ. Tem no filme, que eu acho bem, bem interessante. Eu fico dando aí nessa hora. A mãe é burra da bola. Aí ele explode no filme. O primeiro monumento que ele explode é o Old Bailey, né? E não o parlamento. E aí ela vai embora. E no dia que ela vai trabalhar, no dia seguinte, chega lá as máscaras do V lá, e ele invade a televisão e dá lá, vincula a mensagem dele, e ela tenta ajudar ele, aí que ela acaba de ver lá na, na, na galeria. Na, a Eve do filme, ela é mais hesitante, igual você falou. Ela...
Mais burra, mais idiota.
Ela parece que quer a confiança dele, mas é, não parece, porque ela quer se entregar à causa, digamos assim. É, não sei, não dá pra entender o que ela quer, não. Aí tem aquela coisa lá com o padre, que ela tenta salvar o padre.
É porque, tipo assim, parece que ao mesmo tempo em que ela apoia a ideia dele, ela não confia totalmente, porque ela acha que ele tá fazendo alguma coisa que vai acabar destruindo a zona de conforto dela.
É, na HQ, quando ela descobre que ele matou o padre, ela fica bem chateada e ela fala que ela nunca mais vai ajudar ele a matar ninguém. No filme, ela fica quando acontece a morte do Prótero primeiro, e depois é que ela vai ajudar quando o padre. Então, no filme dá a entender o seguinte, que ela queria fugir dele, entende? Do V. Porque ela viu a oportunidade de se oferecer para ajudar, para ela poder sair dali, entende? E aí ela tenta salvar o padre, e depois ela acaba lá na casa do Gordo, que tem umas imagens bem loucas lá naquele porão dele lá, o Alcorão, o Adam Sandler, né? Não é Adam Sandler, é Adam Sandler, vestido de rainha da Inglaterra. Aquilo é muito bizarro. Mas o mais bizarro é as fotos peladas dele lá.
Oh, meu Deus do céu.
E aí ela é sequestrada pelo V, e aí coincide bastante com a HQ, esse pedaço. Mas é, a impressão que dá de diferente entre a Eve é que a Eve da HQ, ela é mais comprometida com toda a história da anarquia do que a Eve do filme. A Eve do filme parece mais comprometida com o homem por trás da máscara. Tanto que começa o filme com esse diálogo dela falando que ela não sente falta da ideia, e sim de um homem. Aí, quando começa o filme com esse diálogo, eu fico assim, é, filha, eles arrumam um homem pra ser rapidinho, um saladinho de você, rapidinho eles arrumam pra você.
Ai, meu Deus do céu.
Não precisa sentir a falta.
É, tipo, tanto que eu falei, no filme, enquanto ele é comprometido com todo o planejamento dele lá, com toda a ideia dele, ela parece que fica. Parece que ela é meio carente, sabe? Que ela fica à mercê do que ele fala. Eu fico tipo, nossa, pra mim podia ser perfeito se não fosse esses momentos em que ela fica, sei lá, tentando criar um romance em cima do que não tem, do que não deveria ter.
Aí normalmente você percebe essa coisa da DC, da Vertigo. Quando é adaptado pro cinema, tem sempre alguém tentando forçar algum romance, né?
Esse que não existe, não deveria existir.
A gente só compra romance, é isso? Que bosta é essa? Né? Sociedade é essa? Na HQ, quando o V morre, ele pede pra ela não ver o rosto dele. E isso acontece também no filme. No filme ela não tenta ver e só coloca ele lá naquele vagão de trem lá junto com as rosas. Na HQ tem um delírio dela. Ela fica assim, eu atravesso a sala e tiro a máscara dele, aí ele é meu pai. Aí ela volta pro mesmo ponto, ela não é isso. Eu atravesso a sala e tiro a máscara dele, ele é fulano, entendeu? Aí na última ela atravessa a sala, tira a máscara dele e ele é ela. Aí ela percebe que ela não precisa realmente tirar a máscara dele, porque ela entende toda a ideia que ele queria mostrar pra ela quando ele pede pra ela não ver o rosto dele. Porque ela não precisava conhecer o rosto dele pra conhecer ele.
Isso.
Só que
essa parte é meio que representada pela ideia de que ela pega, quando ela tá vendo lá tudo explodir, que ela tá junto com o policial, que eu não lembro o nome.
O Fleet.
Isso, quando ela tá junto com o Fleet, que ela pega e fala, ele era meu irmão, meu pai, minha mãe. É quase
eles vão manter.
Isso. É quase que a mesma ideia do delírio. Deu pra entender um pouco essa adaptação.
Na hora que tem essa cena no filme. Que ela fica, ele era Edmond Dantès, ele era meu pai, meu irmão, ele era você, ele era eu. Aí o Flint olha assim pra ela, aí eu só fico assim na minha cabeça, que tá passando por ele o pensamento assim, mas que diabo de merda doida é essa? que você usou, minha filha?
Ai, meu Deus do céu.
A Eva tava estragada. Como diz o Farol. A Eva tava ruim, filha. Gosto bastante da adaptação que eles fizeram da Valerie, né? Da carta da Valerie. Ficou muito bem feito, ficou igualzinho, ó. Tem na HQ, a Dunas de Sal, até o nome ficou. Na outra parte que tem de diferente também, não tem o envio de máscara de V. Na HQ, né? No filme é uma coisa bem interessante a proposta dele, de que o rosto dele tivesse em todos os lugares e que com isso o Alto Chanceler declara que todo mundo que fosse visto com aquele rosto tinha que ser detido. E o policial Fleet fala que o que ele acha que vai acontecer, né? É que alguém vai ficar nervoso e vai fazer uma merda. E realmente faz, que um policial atira numa criança, né? Numa menina. E aí tá feita a bagunça, tá feita a baderna. E aí quando tem o dia 5 de... O que seria então? Dia 5 de novembro de 2016, já que a história é 2016, que aí vai todo mundo... Todos os civis com aquela máscara marcham até o parlamento e o parlamento explode. A máscara do Guy Fawkes foi o David que criou mesmo. Só por curiosidade. Aí hoje em dia tá esses anônimos aí usando a máscara do Guy Fawkes. Os anônimos usando a máscara do Guy Fawkes como se fosse uma coisa revolucionária.
Ah, muitas vezes ninguém nem sabe o que é, né? Porque, tipo assim, hoje em dia qualquer coisa que lembra alguma coisa do filme, a pessoa só coloca na cara e não sabe sobre o que se trata, então beleza.
Isso é complicado. E este é o rosto de Londres essa noite. Essa foi a voz do destino. Tenham uma boa noite. Tchau, beijo.
Até mais.
Tchau.